Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Um jardineiro rústico desamenha tudo do que a pateta da mulher afirma, embora nem sempre ele esteja de acordo, como se percebe muito bem. Assim é que deve ser. Meu marido então chega à perfeição de me desmentir diante de gente de fora se inconscientemente exagero um pontinho ou subscuro qualquer história insignificante. Mas, Virgem Maria, quem haverá que não confunda às vezes uma ou outra peripécia? Entretanto, eu conservo-me bem caladinha no meu canto, quando ele em que suas opiniões e altera os fatos observados a meu lado no calor do, no entusiasmo das suas exposições científicas. Philofif. Zociras. E não sei mais o quê. Por quê? Por sou delicada e, sobretudo, porque sou discreta. Se eu fosse outra, não repreenderia com o olhar o seu amigo íntimo. Quando o seu amigo íntimo me faz vós olhares de carneiro manso, e me marca dolorosamente os anéis nos dedos com seus apertos de mão significativos. Estou de guarda à sua honra com um úntio de fila e... Aí está o pago que me dá, chamar-me idiota a mim. Mas, meu Deus, então que será ele? Ah, se os maridos tão irritadiços soubessem quanto essas palavras as lançadas a esmo no ardor do rimo reime da cola na mamagon o coração das mulheres e comprometem a felicidade do casal. Mas qual? Querem o seu desabafo sem pensar em mais nada. E assim como dizem também esquecem. Vão para a rua que é uma espécie de letes das ilhas domésticas. Falam com um, cortejam outra. Têm um temperamento violento e cheio de vivacidades. Eu é que não esqueço. Cada palavra, cada cicatriz. Os dias vão andando, e a amargura da minha alma não se altera, embora o juízo me obrigue o rosto a disfarçá-la. Idiota! Ora, se isto é coisa que se dissesse a uma esposa da minha qualidade, e no momento justo em que se está calçando luvas de pelipelica para uma festa, que diria se fosse um carroceiro? Eu tal bobinha que deixei de ir ao baile para não o fazer despender muito dinheiro com a minha toilette. É pago que eles dão sacrifícios das mulheres. Bem diz minha cunhada que homem é sinônimo de ingrato. As que mais fazem, menos merecem, se eu fosse outra. Quando ele voltasse, não me acharia em casa. Não me falta para onde ir, graças a Deus. O que me falta é coragem de expor ao ridículo e a ar e provação dos outros. E uma estupidez, esta minha fraqueza de colocá-lo sempre no sétimo céu, como o melhor dos maridos, quando ele não cochila em atirar-me para o último inferno. Posso ir até já para Clemente. Mas se eu entrar na casa de tia Laurinda às ditas horas que dirá ela, virá logo com as suas admoestações. E a dizer a verdade mal por mal, antes a gente sofra do marido. Ela ainda seria muito bem capaz de não me dar razão. Pois olhem que aquela também sofreu boas e bonitas do tio Hal. Havia de ser comigo. Se eu mesma, com meu orgulho, tolerraria aqueles disparates e rabugices de tio. Até parecia falta de dignidade. Mas que me importam agora minhas outras? Ninguém foi tão fendida como eu. Quem me diria, quando estava em casa de pai, que ainda haveria de ser um dia maltratada por motivos banais de ordem doméstica. Ninguém por me imaginar. Hein, mocinho todo bem vestido, todo perfumado. Que toca piano. Todo denguices e derretimentos. Ora é perfeição, idiota. Ora idiota. E com que exaltaço ele me atirou com essa palavra ser o iel. Fosse outra. Mandava já a Carolina fazer a minha cama no sótão. Fechava-me por dentro. E quando ele viesse, que me procurasse por toda a casa, que me haveria mesmo de encontrar. O pior é a atrapalhação de obrigar agora a pobre rapariga, que já trabalhou tanto durante o dia, a carregar o colchão pela escada acima e... Mesmo aquele sótão, só caiado, dá-me uma impressão de quarto de hospital. Afinal, a criada nem me agradece estas contemplações. Não tem consciência. Já pelo carnaval do ano passado foi a mesma cantiga... Mandou-me lá pelas palavras dele ao diabo que me carregasse. Tomara o diabo. Uma hora depois já estava todo melifluo, dizendo denguices e chamando-me. Bezinho! Todo ele é ímpeto. Passa-lhe a fúria. Aclara-se-lhe a razão. Eu é que não esqueço. A cicatriz cá está e estará até morte. Como eu sou desgraçada. Também, a culpa é minha. Se eu fosse outra. Fazia como as outras. Eu censuro, porque sou feitas pelas circunstâncias. Quando chegará o dia em que homem e mulher se possam amar sem desconfiança e sem traição? Ai de nós, esse dia não chegará a existir senão em curtas horas intermediárias. A minha passou, extinguiu-se no momento em que ele arrebatadamente me adiou a Assis o feio epíteto de Jota. Se eu fosse outra, te teria saído naquele mesmo instante para a rua. Agora que se acautera ele, o que se torna a retiro um insulto, sei perfeitamente o que hei de fazer. Vou à sala? Coloco-me bem em frente ao retrato da senhora, minha sogra, e varo o peito com uma bala de revólver. Então ele é de correr, erguer-me amorosamente nos seus braços trêmulos, se inundasse com o meu pobre sangue e as suas lágrimas de arrependimento. Precisarei não morrer imediatamente, para observar bem a sua comoção. Compreendeu a verdade de relance, ele clamará por um médico. Oferecerá tudo pela minha veia tudo. Pronto a redimir excesso de carinho e seu excesso de mal já eu. Desgraçada de mimo, amparada em almofadas, arquejarei, muito branca, veleada no sofá. Deverei vestir na ocasião um peignino creme de mangas a... Não tenho nenhum. Ando todo desprevenida. Nisso que eu sou mesmo uma idiota. Em fazer economias com a minha pessoa, ele de joelhos a meus pés. E que sapatos? Sapatos brancos. Suplicará perdão, dizendo aos médicos que a culpa é dele, que me brutalizou como se eu fora uma lavadeira. Tudá. A casa soluçará. Tia Laurinda entrará chorando com as papudas erguidas para o céu. Eu, no último olhar, direi a meu marido que morro porque a vida em comum com ele me é insuportável, abominável, deprimente, morro para libertá-lo. Ele cairá de joelhos, lívido. Clamando perdão, eu escorregarei silenciosamente nas almofadas. E darei o último suspiro. Onde estará o meu lenço? Estou chorando a minha morte e não acho lenço. Tia Laurinda espalhará flores sobre o meu fêtil apple. As rosas amarelas do terraço. E os jasmins da ceia e receia. No dia seguinte viram convidados buscar-me. Cá está o lenço. Os jornais falarão do grande mistério da minha morte. Da minha beleza. Da minha mocidade. A talvez deem mesmo meu retrato. E ele, como Caim, carregará consigo o remorso de ser o causador da minha desventura. O lenço já está encharcado. Senhor, como a imaginação trabalha. Estou a enxugar os olhos com tanto choro. E afinal essa solução seria estúpida. Seria ridícula.
Antes do hoje.
Sim. Se ele recomeçar algum dia a chamar-me idiota. O que tenho de mais sensato a fazer não é matar-me, é divorciar-me. Vou para a Europa, ele que fique por cá. Morar na mesma cidade é que não quero, que se porá a rondar-me a porta. Eu sou fraca, talvez não resistisse.
Pai.
Coitado, ele é malenin. Depois de fazer o mal, arrepende-se, e fica então uns dias manso como um cauzinho artificial.
Sou gênio, G.
O meu é muito altivo, não posso. Não devo nem quero ser a cabeça de turco das suas brutalidades. Acabou-se, urrá. E te idiota, que termo mais descabido. Está como um maninho. Que chamou outro dia a mulher. Desenhamazelada. Realmente ela é um bocadinho. Mas a boba calou-se. Se fosse comigo ele, teria logo a resposta de vei-vei dela. Afinal, que lucram os homens com esses desabafos malcriados? Irem perdendo aos poucos a consideração e a amizade das esposas. No primeiro dia em que o meu me lançou uma palavra dura à ácara, eu não o esganei porque, quando voltei a mim da surpresa, ele já estava longe quando dou, à tarde, trouxe-me uvas e doces finos. Eu comi-o. E ele pensou talvez por isso que se fiquesse a ofensa. Ela está marcada na minha alma com uma nodoa negra imperecível. E a terceira vez, no espaço de 5 anos, que o meu lindo doutorzinho do cabelo crespo me desassopra do alto da sua autoridade e do seu prestígio com uma bofetada moral. 2 vezes por questões domésticas, uma por ciúme, a do ciúme perdoo. Outras não, se eu fosse outra, punha-me a abrir contas nas modistas, nas chapeleiras, fazendo agarcaro cada desaforo. Ele fia-se em quem eu não reajo, que sou uma gata borralheira, que o amo e que sou demasiadamente viva para confessar a outrem os meus desgostos, e abusa. Os homens fortes abundam os entes fracos, e um distintivo do seu caráter aposto em como logo ele traz um marrom glacé no fundo a da algibeira, só para mostrar que pensou em mim. É o seu modo de se fazer perdoado. Outros a que nem isso fazem, vale a verdade, vendo-me comer o marrom nele pensara lá consigo. Está tudo acabado, sei levá-la com jeito, mulheres e crianças são todas iguais. E como estará enganado o senhor meu marido,